Lição 15. O jovem adulto. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá, primeiro, entender a perspectiva de Deus sobre as responsabilidades e questões importantes dos anos de juventude. Segundo, estar equipado para influenciar os jovens adultos a tomarem decisões sábias e obedecerem às instruções de Deus. Esdras, um jovem motivado. Quando Esdras era criança, os seus pais o ensinaram a trabalhar bem. Ele sempre ficava feliz quando tinha a chance de trabalhar e ganhar dinheiro. Ele sempre estava pronto para fazer qualquer trabalho que alguém pudesse contratá-lo para fazer. Quando era jovem, ele trabalhou com jardinagem, entrega de jornais e consertos de bicicletas. Esdras tinha interesse em ser um homem de negócios, mas ele sabia que Deus estava o chamando para o ministério, então Esdras foi estudar em um instituto bíblico. Para pagar os seus custos no instituto, ele limpou escritórios, trabalhou em restaurantes e em jardinagem. Quando se graduou, começou o seu ministério, mas algumas vezes pintava casas ou fazia reparos em prédios, porque o seu ministério não o apoiava financeiramente. Ele sempre tentava priorizar as responsabilidades ministeriais e o desenvolvimento pessoal em vez de priorizar os lucros, embora tivesse uma esposa e um filho para sustentar. Em dado momento, o tempo de ser completamente sustentado no ministério chegou. Maturidade e caráter. Antes de continuar com a lição, leia 1 Timóteo 4, 12 e Lamentações 3, 27. 1 Timóteo foi escrito para um jovem adulto, o qual era responsável por supervisionar diversas igrejas. A partir de 1 Timóteo 4, 12, nós vemos que Deus espera que os jovens adultos crentes sejam modelos de caráter e comportamento. Eles devem fazer disto uma prioridade, estarem firmes nas doutrinas cristãs. Também devem demonstrar pureza e amor altruísta em todas as interações com os outros. O seu comportamento e fala devem honrar a Deus e glorificá-lo. Jovens adultos crentes devem viver vidas cuidadosas e intencionais. Eles não devem usar erroneamente o poder que Deus lhes deu durante esse estágio da vida. E não devem desperdiçar as oportunidades para aprender, desenvolver habilidades, servir aos outros e assumir responsabilidades. Os anos da adolescência e do início da idade adulta não devem ser gastos em ambições egoístas. Esses são anos primordiais para crescimento e serviço. Deus pode capacitar os jovens cristãos para aprenderem a ter autocontrole, a fim de serem frutíferos para ele. Para mais conteúdo sobre este assunto, veja a lição 12 do curso Formação Espiritual, disponível em Shepherd's Global Classroom. Trabalho. Perspectivas sobre trabalho. Em algumas culturas, é comum ver pessoas sentadas sem trabalhar muito, mesmo que sejam jovens e saudáveis. Embora tenham necessidades e sejam responsáveis por outros, elas não têm motivação para trabalhar. Alguns dizem que trabalhariam se fossem contratados com bons salários e não estão dispostos a trabalhar por salários baixos ou ter funções que pareçam inferiores. Se não lucrarem pessoalmente, não se disponibilizam a trabalhar para melhorar o seu ambiente. Algumas vezes, as pessoas que são contratadas ficam animadas por terem um trabalho. Talvez elas vivam em um país onde uma grande porcentagem das pessoas não é capaz de encontrar um bom emprego. Elas gostam de usar o uniforme da empresa e têm orgulho da sua posição no trabalho. Mas, enquanto aproveitam a sua posição, não pensam muito sobre como servir o empregador ou servir os clientes. Elas têm orgulho de serem parte da empresa, mas não entendem a razão de terem sido contratadas. Em contraste às pessoas que se recusam a trabalhar, existem aqueles que estão muito focados na carreira ou em ganhar dinheiro. Talvez eles se mudem para um lugar onde o emprego paga um salário muito mais alto do que na região onde moram. Eles querem trabalhar e ganhar o máximo de dinheiro que puderem, mas negligenciam outras partes importantes da vida, como nutrir o seu relacionamento com Deus e com a sua família. As pessoas em uma sociedade podem fazer essas coisas, mas os crentes não devem simplesmente fazer o que é normal para a sua cultura. Em vez disso, eles devem descobrir o que Deus está falando e, então, obedecê-lo. A Bíblia fala muito sobre trabalho, diligência e produtividade. Para mais conteúdo sobre este assunto, veja a lição 3 do curso Vida Cristã Prática, disponível em Shepherd's Global Classroom. A origem do trabalho. Deus é criativo, Salmo 104, 24. Deus é produtivo, Salmo 104. Deus está sempre trabalhando e envolvido na vida individual das pessoas e nos assuntos mundiais de todos os tempos. João 5,17. Quando Deus criou os seres humanos, Ele os fez à sua imagem, um reflexo dele. Ele queria que as pessoas fossem criativas e administradoras produtivas da sua criação. Deus deu à humanidade o domínio sobre todos os animais da terra, do oceano e do céu. Gênesis 1:26. Ele nos fez como administradores e mordomos dos recursos da terra. Gênesis 1:28-30. O trabalho faz parte do projeto de Deus para a vida humana. Desde o começo, Deus deu às pessoas grandes responsabilidades. Cada um de nós irá responder a Ele por termos fielmente feito, ou não, o trabalho que Ele tinha para nós. Princípios de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito especialmente para os jovens, ensinando-os a pensarem e se comportarem sabiamente. Provérbios tem muito a dizer sobre trabalho. Os alunos devem ler cada passagem bíblica. Provérbios 6, 6 a 11, Provérbios 10, 5. As formigas são bons exemplos para as pessoas. Elas trabalham diligentemente, embora não haja ninguém forçando-as a trabalhar. Não existe ninguém dizendo às formigas o que elas devem fazer ou como elas devem fazer. Ainda assim, elas são produtivas. Com as formigas, aprendemos que não devemos ter que ser forçados a trabalhar. Nós devemos querer trabalhar, porque é assim que Deus provê nas nossas necessidades. Elas trabalham quando é tempo para trabalhar. Existe o tempo para trabalhar. E existe o tempo para outras atividades e para o descanso. Pode ser útil perguntar: o que eu deveria estar fazendo agora? Elas trabalham enquanto ainda existe uma oportunidade para trabalhar. As temporadas mudam e a oportunidade para ganhar recursos pode passar. As nossas oportunidades também vêm e vão. Portanto, devemos usar a oportunidade que temos agora, ou ela será desperdiçada. Elas trabalham para que depois possam ter o alimento que precisam. Nós não devemos dormir ou relaxar quando é tempo de trabalhar. Se nós formos preguiçosos quando deveríamos estar ocupados fazendo um bom trabalho, as nossas necessidades futuras não terão provisão. Nós devemos trabalhar hoje para satisfazer as necessidades de amanhã. Provérbios 19, 15. Provérbios 20, 4. Provérbios 12, 24. Deus criou o mundo de tal maneira que as nossas escolhas têm consequências reais. Gálatas 6, 7. Se nós continuamente escolhermos ser preguiçosos com o nosso corpo, iremos nos tornar fisicamente fracos. Se nós continuamente escolhermos ser preguiçosos em nossos pensamentos, a nossa capacidade de aprender, pensar e raciocinar irá diminuir. Se nos recursarmos a trabalhar quando temos capacidade para tanto, Deus diz que mereceremos estar sem alimento. Leia 2 Tessalonicenses 3, 6 a 12. Se somos diligentes, Deus irá frequentemente nos recompensar com mais oportunidades e maiores responsabilidades. Deus estabeleceu as consequências gerais para as nossas escolhas. Nós não podemos escolher as nossas consequências, mas podemos escolher o que iremos fazer. Provérbios 14, 23. Provérbios 20, 6. Algumas pessoas pensam que elas são muito inteligentes, mas se recusam a trabalhar. Elas gostam de sonhar e falar sobre como as coisas deveriam ser feitas, mas elas mesmas não estão fazendo nada. Deus quer que nós realmente trabalhemos, não apenas falemos sobre isso. Ele quer que nós assumamos a responsabilidade e sejamos fiéis naquilo que dissemos que faríamos. Provérbios 15, 19. Algumas pessoas são preguiçosas na forma de fazerem as tarefas. Elas escolhem um caminho fácil, mesmo que não venham a ter o melhor resultado. Talvez elas estejam fazendo algo que seja mais barato, mas o produto não irá durar muito tempo. Talvez os seus métodos exijam menos esforços, mas o produto final terá baixa qualidade. Talvez elas estejam cedendo à pressão de outras pessoas em vez de estarem dispostas a superar os desafios e fazer o que é certo. Esse provérbio nos ensina que quando nós somos preguiçosos no que fazemos, mais tarde isso irá criar problemas para nós e para as outras pessoas. Mas quando fazemos o que é certo, somos recompensados com bons retornos. Devemos ser cuidadosos e minuciosos agora, a fim de aproveitarmos os melhores resultados depois. Provérbios 12, 11. Provérbios 21, 20. Provérbios 28, 19. Jovens adultos, Deus não lhes deu a força e a saúde que vocês têm para que possam desperdiçá-las com buscas inúteis. Ele confiou em vocês para serem bons administradores das suas habilidades físicas e mentais. Ele deu a vocês oportunidades de servi-lo. Ser um fiel administrador irá exigir autocontrole. Vocês não serão capazes de satisfazer todos os desejos pelo prazer, mas terão que focar energia, recursos e tempo para satisfazer os propósitos de Deus. Deus espera que vocês supram as suas próprias necessidades, as necessidades da sua família. 1 Timóteo 5:8. E daqueles que são dignos de ajuda e não têm mais ninguém a quem recorrer. 1 Timóteo 5:3 a 16, Efésios 4:28, Tiago 1:27, Tiago 2:15 a 16. 1 Tessalonicenses 4, de 11 a 12, diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Essa é a vontade de Deus para os crentes. Nós iremos desenvolver o tópico sobre trabalho discutindo as finanças. Nós acabamos de discutir os motivos mais importantes pelos quais Deus quer que nós trabalhemos, incluindo provisão para as nossas necessidades e para as necessidades dos outros. O trabalho é a forma comum de Deus suprir as necessidades essenciais, como comida e roupas, 1 Timóteo 6:8. Em muitos lugares, as pessoas ganham dinheiro trabalhando, o que elas então gastam em provisões materiais. Em outros lugares, as pessoas são pagas com comida, propriedades ou serviços em vez de dinheiro. De qualquer forma, Deus está suprindo as necessidades das pessoas através do trabalho. Finanças. Muitas passagens da Bíblia abordam o tema do dinheiro. Como nós pensamos e lidamos com o dinheiro afeta grandemente o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Porque isso é muito importante. Deus deseja que nós tenhamos o correto entendimento sobre dinheiro e o seu uso. Para mais conteúdo sobre este assunto, veja a lição 9 de Vida Cristã Prática, disponível em Shepherd's Global Classroom. Princípios de Provérbios. Qual é a fonte da nossa segurança? Primeiro, Deus é o provedor do justo. Provérbios 10:3. Segundo, nós não devemos amar as riquezas ou confiar nelas, porque elas são limitadas em poder e têm duração temporária. Provérbios 11:4 e 28. Muitas coisas são mais importantes do que ser rico. Por exemplo, primeiro, ter um bom relacionamento com os outros. Provérbios 15:17. Segundo, ter conhecimento e sabedoria. Provérbios 8, 10 a 11. Terceiro, temer a Deus e ter um relacionamento correto com Ele. Provérbios 15, 16. Quarto, ter honra por causa do bom caráter. Provérbios 11, 16. Quinto, ser fiel, honesto e gentil. Provérbios 19, 22. Princípios para gerenciar o dinheiro corretamente. Primeiro, ganhar dinheiro através do trabalho diligente e fiel. Provérbios 10, 4. Segundo, guardar dinheiro pacientemente com o passar do tempo. Provérbios 13, 11. Terceiro, honrar a Deus dando a primeira parte dos seus ganhos. Provérbios 3, 9 a 10. Quarto, ser generoso com os pobres. Provérbios 11, 24 a 25. Provérbios 14, 21. Provérbios 19, 17. Provérbios 21, 13. Alertas contra o mau uso do dinheiro. Primeiro, nunca desobedeça à palavra de Deus por uma chance de ganhar dinheiro. Provérbios 10, 2. Provérbios 15, 27. Segundo, não tome decisões precipitadas ou descuidadas. Provérbios 21, 5. Terceiro, não prometa pagar as dívidas de outras pessoas. Provérbios 6, versículos 1 a 5. Provérbios 17, versículo 18. Amigos próximos. Antes de continuar com a lição, leia Provérbios 13 e 20 e 1 Coríntios 15 e 33. Amizades próximas são umas das mais fortes influências na vida de um jovem adulto. Nós normalmente nos tornamos amigos de quem compartilha os nossos valores, mas uma amizade pode mudar as pessoas, para melhor ou para pior. Continuar sendo amigo próximo de alguém irá com o tempo o influenciar. As suas perspectivas, filosofias, prioridades, comportamento, escolhas e caráter serão afetados. O seu amigo mais próximo irá o influenciar com o seu exemplo, mas também com a aprovação ou desaprovação das suas escolhas e com palavras persuasivas. Cada aluno deve escrever o nome de uma a cinco pessoas específicas em resposta a cada uma destas perguntas. Quem eu normalmente procuro para ter aprovação e afirmação? Com quem eu falo sobre os problemas da minha vida? De quem eu busco conselhos quando tenho que tomar alguma decisão? O comportamento de quem influencia o meu? Eu compartilho as filosofias de quem? Pense sobre as pessoas cujos nomes você escreveu. Quais são as suas características? Como são os seus comportamentos? Como são as suas falas? Se você seguir os seus exemplos, você estará seguindo a Cristo? 1 Coríntios 11, 1. Elas são pessoas marcadas pelas características a seguir? Elas temem ao Senhor. Deuteronômio 10, 12 e 20. Salmo 112, 1. Elas estão sendo moldadas pela palavra de Deus. João 17, 14 a 17. Elas têm como maior prioridade agradar e obedecer ao Senhor em tudo. 2 Coríntios 5, 9 a 10. Elas estão o influenciando em direção a uma caminhada próxima e obediente com Deus? Elas falam o que é verdade, o que se alinha com a palavra de Deus, ou falam o que é mais fácil de ouvir? Elas o encorajam a fazer o que sente vontade de fazer, ou o encorajam a fazer o que é certo diante de Deus, mesmo quando isso é difícil? Era uma vez um jovem que tinha influência. Os outros jovens olhavam para ele em busca de aprovação para o próprio comportamento. Quando eles diziam alguma coisa sarcástica ou grosseira, olhavam para ele, a fim de ver se ele estava sorrindo. Quando faziam algo rebelde, observavam para ver se ele piscaria o olho, mostrando aprovação. Eles queriam agradá-lo, mas nenhum deles parou para considerar essas questões. Por que eu quero a aprovação dele? Ele é uma pessoa que eu deveria estar tentando agradar? O seu caráter e comportamento são um bom padrão para mim? É preciso esforço para pensar nessas questões. Os crentes devem ser intencionais nas escolhas de quem serão seus amigos próximos e maiores influenciadores. É claro, Deus deseja que o seu povo influencie aqueles que são espiritualmente imaturos ou que ainda são incrédulos. Mas essas pessoas não são qualificadas para serem as nossas companhias mais próximas, conselheiros ou influenciadores. Nós não devemos buscar a sua aprovação. Antes de continuar com a lição, leia. Salmo 101. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Ele temia o Senhor e se comprometeu a viver uma vida de integridade. Ele sabia que as pessoas que ele permitisse influenciá-lo iriam ou ajudá-lo a cumprir essa promessa ou mantê-lo longe dela. Por causa disso, ele determinou que escolheria apenas pessoas fiéis e piedosas para serem os seus influenciadores. Nós não somos reis como Davi foi, e normalmente não temos a autoridade ou responsabilidade de punir malfeitores como Davi prometeu fazer. Ainda assim, nós devemos seguir o seu exemplo em outras maneiras. Nós devemos ter o compromisso de viver uma vida de integridade. Devemos determinar que iremos apenas escolher pessoas piedosas para serem nossos amigos mais próximos e grandes influenciadores. Tomando decisões. O início da vida adulta é um momento para tomar muitas decisões, algumas das quais terão consequências por toda a vida, ou mesmo eternas. Para mais conteúdo sobre este assunto, veja a lição 5 de Vida Cristã Prática, disponível em Shepherd's Global Classroom. A seguir, estão algumas das questões que nós devemos ter em mente quando consideramos as nossas escolhas. Esta ação é consistente com quem Deus deseja que eu me torne? A sociedade nos diz: seja você mesmo. Seja verdadeiro consigo mesmo. Siga o seu coração. Mas nós somos chamados a sermos fiéis a Cristo, não a nós mesmos. Na verdade, Ele nos fala para dizermos não aos nossos próprios desejos quando eles estão em conflito com a obediência a Ele. Mateus 16, 24 a 26. Deus nos chama para vivermos no seu padrão de justiça. Ele descreve as pessoas que serão abençoadas, aqueles que o temem e o obedecem em tudo. Salmos 15, Salmos 112, Mateus 5, 3 a 11. À medida que fielmente o seguimos, nós nos tornamos as pessoas que Deus quer que sejamos. Como esta ação irá afetar a minha reputação? Nós construímos a nossa própria reputação com cada decisão que tomamos. Provérbios 20, 11. É verdade que devemos nos importar mais com o que Deus pensa sobre nós. Mas quando somos conhecidos pela integridade, influenciamos outros para o bem e nos tornamos testemunhas credíveis de Cristo. Provérbios 22, 1 nos fala que nós devemos priorizar ter uma boa reputação acima de riquezas materiais. Quais consequências seguirão esta escolha? Provérbios 22, 3 mostra que devemos nos preparar para o futuro, tomando boas decisões hoje. Quando estamos pensando sobre as nossas opções, devemos considerar os prováveis resultados de cada uma delas. Como as nossas escolhas irão afetar a nossa vida e a vida dos outros? Provérbios 4:23 nos fala que as nossas escolhas e comportamentos vêm das motivações do nosso coração. Se nós desejamos fazer boas escolhas que agradam a Deus, devemos garantir que sejamos leais a Ele. Deuteronômio 6:2, 5-6, Deuteronômio 13:4. Saúde física. Jovens adultos são responsáveis pelas suas escolhas pessoais, incluindo aquelas relacionadas ao que comem, às suas atividades físicas, à rotina de exercícios e ao hábito de sono. O autocontrole é importante em todas essas áreas. 1 Coríntios 9:27. Os crentes devem lembrar que o corpo é o templo do Espírito Santo redimido pelo sangue de Cristo. 1 Coríntios 6:19 a 20. Porque nós também somos servos de Deus. Devemos cuidar do nosso corpo e nos disciplinarmos para fazermos boas escolhas em cada uma dessas atividades, a fim de estarmos na nossa melhor condição para Ele. Para mais conteúdo sobre este assunto, veja a lição 13 de Vida Cristã Prática, disponível em Shepherd's Global Classroom. Antes de continuar com a lição, leia 1 Coríntios 6, 12 a 13, 19 a 20 e 1 Coríntios 10, 31. Pense sobre as suas escolhas de alimentos e porções na última semana. Talvez você teve uma abundância de comida, com muitas opções de escolha. Talvez você teve pouco para comer, com poucas opções. De qualquer maneira, a sua escolha de comida e bebida deve glorificar a Deus. Se fosse possível convidar Jesus para sentar e comer com você, a sua escolha de comida e porção seria a mesma que você normalmente escolhe? Isso pode parecer uma pergunta boba, mas talvez possa servir como um lembrete para ser pensativo, grato e controlado enquanto estiver comendo. O sono é outra área na qual os crentes devem demonstrar autocontrole. Nós não devemos ser preguiçosos e dormir demais. Provérbios 6, 10 a 11, Provérbios 20, 13. Porém, Deus projetou o nosso corpo para precisar de um descanso regular e suficiente. Salmos 3, 5. Adultos saudáveis normalmente precisam de 6 a 8 horas de sono todas as noites. Eclesiastes 5, 12, nos fala que dormir é uma recompensa para aqueles que trabalham diligentemente. Provérbios 3 e 24 e Salmos 4 e 8 falam do sono tranquilo e pacífico que Deus dá aos seus filhos. Esse é o tipo de sono que restaura o nosso corpo. Com a paz de Deus, nós estamos livres das preocupações e situações do dia, sabendo que um Deus fiel está cuidando de nós. Um sono reparador revigora o corpo e a mente, nos preparando para as atividades e ministério vindouros. Provérbios 3:24 é encontrado em uma parte do livro de Provérbios, a qual inclui instruções para viver uma vida cheia de sabedoria, entendimento e discrição. Se você deseja ter um sono tranquilo, deve tomar decisões sábias em outras áreas da sua vida, incluindo a quantidade de tempo assistindo à televisão ou filmes, navegando na internet, usando o celular e passando tempo com amigos. O sono pode ser afetado pelas suas escolhas de alimentação e de porções ao longo do dia, a quantidade de exercícios que você fez, como você lidou com situações difíceis ou como gastou o dinheiro. O sono pode ser tranquilo quando os nossos relacionamentos têm sido preenchidos com as características do fruto do Espírito listadas em Gálatas 5, 22 a 23. Lidando com o estresse. Pelo desígnio de Deus, os primeiros anos da vida adulta são cheios de muitas responsabilidades e cuidados, os quais exigem atenção e causam estresse. Lamentações 3:27. A pessoa pode estar tentando terminar uma faculdade, começando um negócio e estar trabalhando em um emprego ou em vários empregos. Existem muitos relacionamentos que precisam do foco intencional de um jovem adulto. Finanças, necessidades de transporte e uma casa. Tudo isso precisa de atenção, mas também causa estresse. Estresse foi definido como a resposta física e emocional a eventos que nos ameaçam ou desafiam. Robert S. Feldman, Discovering the Lifespan, 2nd Edition. Upper Saddle River, New Jersey, Pearson, 2012, 317. Pense sobre como você vê as suas circunstâncias. Como você mentalmente trabalha numa situação pela qual está passando. Quando alguma coisa está no futuro, como você pensa sobre isso? Quais emoções você se permite sentir em relação às possibilidades? Qual perspectiva influencia a sua forma de lidar com aquela situação? Qual é o seu temperamento e personalidade gerais? Provérbios 15:15. A sua perspectiva, temperamento e personalidade afetam como você responde às situações da vida e qual nível de estresse você irá experimentar. Embora o estresse seja uma parte normal da vida, a forma que você lida com o estresse é um assunto pessoal. A ansiedade algumas vezes causa dores de cabeça, dores musculares, doenças, pressão alta, úlcera e muitas outras deficiências mentais, emocionais e físicas. Provérbios 12, 25. Uma resposta ruim ao estresse pode prejudicar grandemente o seu serviço a Cristo. Por causa disso, não é uma surpresa que a palavra de Deus nos diz para não nos preocuparmos ou ficarmos ansiosos. Antes de continuar com a lição, leia Mateus 6,34, 1 Pedro 5,7 e Salmos 105,4. Quando nos deparamos com circunstâncias muito pesadas, nós devemos escolher depender e confiar em Deus, o único que não tem limitações. Ele é perfeito em força, sabedoria e bondade. Ele cuida dos seus filhos perfeitamente e deseja que nós entendamos a nossa dependência nele, levando a ele todas as preocupações e buscando a sua força. À medida que fazemos isso, ele pode nos dar paz, descanso e tudo o que precisamos. Enquanto estivermos na fase da juventude, nós devemos aprender a manter uma quietude e tranquilidade diante de Deus e esperar que ele nos guie. Salmos 46:10, Lamentações 3:25-27. Oração. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra que nos ensina a viver para ti em todos os estágios da vida. Obrigado por nos preparares para vivermos uma vida frutífera e produtiva em nossos anos como jovens adultos. Ajuda-nos a glorificar o Senhor sendo fiéis administradores da força, dos recursos e das oportunidades que tu nos dás. Ajuda-nos a sermos influências piedosas aos outros e escolhermos amigos e conselheiros piedosos, que nós possamos tomar decisões sábias e te honrar com o nosso corpo, mente e espírito. Amém.